irmãos e irmãs, estamos na mensagem 3 e outra vez quero vos lembrar, especialmente se ainda não tiverem visto a primeira mensagem, o tema geral é Noé, Daniel e Jó, padrões de viver uma vida vencedora na linha da vida para cumprir a economia de Deus. E estas três pessoas são mencionadas em Ezequiel 14, versículo 14 e 14:20. Ezequiel 14:20. E o que vemos é que Deus disse que mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem em Jerusalém, eles só se livrariam a si mesmos pela sua justiça. Deus teria sido forçado a julgar a situação lá existente, maioritariamente por causa da idolatria e apostasia. Mas o que nós queremos considerar agora é porque é que o Senhor falou em Noé, Daniel e Jó. Nunca pensaríamos que Jó estivesse na mesma categoria que Noé e Daniel. Mas apontamos na mensagem anterior que precisamos de sempre vir à Bíblia com os olhos, com os óculos da economia eterna de Deus. E claro que a economia eterna de Deus é o plano do Deus triuno, a administração do Deus triuno, para se dispensar a si mesmo, como o Pai, no Filho, pelo Espírito, nos seus, no povo escolhido e redimido, para saturar o seu todo ser, para os regenerar no seu espírito, transformar na alma e, em último caso, glorificar no corpo, para eles se tornarem exatamente o mesmo que Ele é, em vida e natureza, mas não na deidade. E, portanto, eles se tornam a noiva de Cristo. Tornam-se a duplicação de Cristo, o em aumento de Cristo. E, portanto, a Nova Jerusalém é uma pessoa. É um grande Deus-homem. É Deus no homem e homem no Deus, em Deus. Nunca houve nenhum casal como este no universo. Porque este casal, sabem, o Senhor e nós, a noiva, o Senhor é o nosso noivo, marido, nós somos a noiva, e o Senhor, que é o Deus triuno processado, está na noiva. E a noiva é a pessoa transformada, tripartida, que está no marido, e juntos eles são um grande Deus-homem. Este é o objetivo da economia eterna de Deus. Novamente, eu queria dizer que quando olhamos para Noé, Daniel e Jó, o que vemos é que eles revelam o Deus triuno dispensar-se ao povo escolhido para cumprir a sua economia. E é muito claro, quando olhamos para o Ministério da Era, que com Noé podemos ver o Deus Pai no seu desejo e plano para o seu edifício e na sua fidelidade eterna em manter a sua aliança, que é a sua palavra. Em Daniel, que é o que vamos ver hoje, o que vemos é Deus o Filho com uma centralidade e a universalidade de Deus, do mover de Deus. E vemos o Cristo, o Filho, na sua segunda vinda, como o Filho do Homem. Isto é maioritariamente a Daniel 7 e Daniel 10. Depois, com Jó, o que vemos é Deus o Espírito no seu trabalho transformador para levar a cabo aquilo que está escondido no coração de Deus. Para levar a cabo o que está escondido no coração de Deus, para que possamos ganhar Deus. Para nos tornar Deus em vida e natureza e em aparência, mas não na deidade, para a expressão corporativa de Deus. Então, isto é o porquê, porque é que temos este título, Acho que está cheio de iluminação divina ver isto desta forma. Irmão Lee disse que isto é a chave do Deus Triuno dispensar-se a si mesmo nos seus, no seu povo escolhido e redimido. Esta é a chave para abrir toda a Bíblia. Todos os 66 livros da Bíblia. Ok, então vamos ao... Mensagem 3, que tem a ver com Daniel. E vemos que o título desta mensagem é a Vitória dos Vencedores, vista com Daniel e os seus companheiros. Eu quero apontar isto outra vez, que este termo, Daniel e os seus companheiros, é mencionado determinado número de vezes, especialmente no início do livro de Daniel. Isto mostra que é um padrão. Todos precisamos de companheiros para perseguir o Senhor. Com quem seguir o Senhor? Companheiros positivos. Então, louvado seja o Senhor por Daniel e os seus companheiros. Então, irmãos, aquilo que podemos dizer sobre o livro de Daniel como um todo é que é um livro da revelação divina que diz respeito à economia de Deus. E o que vamos ver especificamente nesta mensagem é Daniel 1 a 6. Estes 6 capítulos, o que eles representam é a economia de Deus. Ouçam, não em teologia ou em ensinamento, mas numa série de 6 casos, ilustrações que mostram o que é a economia de Deus e como é que a economia de Deus pode ser levada a cabo. Isto é completamente maravilhoso. Então, aqui temos Daniel e os seus companheiros. Eles foram trazidos como aos outros, à Babilónia, como aos outros israelitas, por causa do julgamento de Deus. Então, podemos dizer isto, que aparentemente Deus foi derrotado nos seus interesses na terra. Mas, na realidade, Deus preservou o seu adoração e testemunho através destes jovens vencedores, Daniel e os seus companheiros. Vamos ver que a vitória deles foi a vitória de Deus para mudar a era, para trazer um restante do povo capturado para a terra de Canaã, que é a boa terra, para o edificar do templo, a sua casa, para a sua expressão e para edificar da cidade, que é o reino, para o seu domínio. Então, isto é porque é que estes jovens vencedores se levantaram para ser vencedores. Eles eram instrumentos dispensacionais para mudar a era. Então, vamos ao esboço, vamos voltar ao esboço. Ponto Romano 1 diz, é um versículo de Daniel, e diz, os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que converterem a muitos para a justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Então, quando nós precisamos de orar, Senhor, dá-me uma visão divina. Eu quero ser um membro do teu corpo, uma pessoa que brilha como o fulgor do firmamento, e através do meu brilhar, resplandecer, quero voltar muitos a Cristo como justiça, converter muitos para a justiça. Todos os vencedores, Senhor, torna-me como uma estrela, para sempre e eternamente. Façam uma oração simples sobre este versículo, de volta para o Senhor. Então, vamos ver o significado disto. Ponto A diz, todos nas igrejas locais devem ser estrelas que brilham. Uma duplicação do Cristo Celestial com uma estrela viva. As estrelas são aqueles que brilham nas trevas e convertem pessoas do caminho errado para o caminho certo. Então, irmãos, Precisamos de orar, Senhor, torna-me uma estrela brilhante. Torna-me uma duplicação do Cristo espiritual, celestial, como a estrela viva. Nós temos um livro sobre encontrar Cristo. Encontrar Cristo. Como é que encontramos Cristo? Temos que segui-lo como a estrela viva. Há um livreto sobre isto, encontrar Cristo com a estrela viva. E se eu encorajo-vos a ler, ou se já leram, lerem outra vez. Quero apontar primeiro que Cristo é a estrela viva. Números 24, 17 diz, isto é a profecia de Balaão. Naquele tempo Balaque era o rei e ele queria que o Balaão, que era um profeta gentio, amaldiçoasse os filhos de Israel. Mas ele não conseguiu fazer isso. A única coisa que ele conseguiu fazer foi abençoar os filhos de Israel. Mesmo até certo ponto, nós não temos este versículo no esboço, mas em Números, Balaão disse, abençoados sejam os que o abençoarem e amaldiçoados sejam os que te amaldiçoarem. Isso está provado pela história mundial. Quem abençoa, o povo judeu é abençoado. Quem amaldiçoa, o povo judeu foi amaldiçoado. Não é uma questão de política, é uma questão do que a Bíblia diz. E até vou um bocado mais longe a dizer que a Igreja, de acordo com Gálatas 6, o corpo de Cristo é o verdadeiro Israel de Deus. Portanto, se abençoarem a Igreja, vão ser abençoados. Se amaldiçoarem a Igreja, isto quer dizer, se falarem mal da Igreja, vão ser amaldiçoados. Falem sempre bem da Igreja. O facto é que, não importando, podem-me dizer, não sabes a condição da Igreja aqui, mas aos olhos de Deus, a Igreja é gloriosa. Então precisamos ter uma visão celestial do povo de Deus. Vamos avançar. Sabem, Apocalipse 22, 16, o Senhor diz que eu sou o cetro, a estrela e o cetro. Não, desculpem, eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. E depois em Números 24, 17, Balaão disse que virá uma estrela procederá de Jacó. Isto é com um E maiúsculo, que é o Senhor Jesus. E um cetro subirá de Israel. Cetro é com C maiúscula também. Porque se refere ao Senhor como uma estrela, que é para o brilhar, para a expressão brilhante de Deus, e o Senhor como o cetro é para o reinar de Deus e o domínio de Deus, que cumpre o seu propósito, como visto em Gênesis 1, 26. Então, deixem-me voltar aqui a Balaão. Sabem que Balaão, há quatro parábolas. Nas primeiras três, vamos usar estas parábolas não concernente os filhos de Israel no sentido físico, mas também como a Igreja, como o Israel de Deus no sentido divino e místico. Então, nas primeiras três parábolas de Balaão, fala sobre a Igreja como o Israel de Deus, mostram que a Igreja, aos olhos de Deus, é santificada, perfeita e linda. Isso é maravilhoso. A quarta parábola, da qual eu falei um versículo, mostra o Cristo Celestial como a estrela de Jacó e o reinar de Cristo como o cetro de Israel, que subirá de Israel. Isto é para a expressão de Deus, a estrela, e o cetro é Deus com poder e autoridade para o domínio de Deus. Agora, irmãos, eu quero-vos mencionar isto relacionado aos vencedores, é que nós temos que perceber que Cristo é a nossa vitória. O próprio Cristo é a nossa vitória. Se estivermos a falar da luta espiritual, da vitória, temos que perceber que a vitória já foi ganha por Cristo. Ele derrotou o inimigo, destruiu o inimigo na cruz, o maligno. Ele é a ressurreição, está em ascensão, ele é o que está a reinar, o que está a reinar. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele é a nossa vitória. Nós queremos dar-lhe apenas o caminho para se dispensar a nós, para que ele possa tornar-se a nossa vitória na nossa experiência e ser manifestado em nós e através de nós como a vitória do Deus triuno. Sabem, em 1 Samuel 15, versículo 29, Samuel está a falar a Saul e na versão Restauração ele refere-se a Deus, que também é Cristo, como a iminência de Israel. Também podem traduzir, há uma outra versão, American Standard, traduz como que este Cristo é a vitória de Israel. Ele não é só a iminência, mas é a vitória. Não é apenas o preeminente, mas ele também é a nossa vitória com V maiúsculo, no nosso espírito. É uma realização maravilhosa, uma visão maravilhosa para se ter. E depois falámos em Mateus 2.2, porque os magos estavam a seguir uma estrela viva. Mas, a determinada altura, eles deixaram de seguir a estrela e eles pensaram, estamos perto de Jerusalém, vamos a Jerusalém. Certeza absoluta que eles vão saber onde é que Cristo vai nascer. E claro que fizeram um erro ao fazer isto, porque eles deviam ter continuado a seguir a estrela. Mas eles foram a Jerusalém e foram falar com Herode e havia lá os escribas. Eles perguntaram onde é que está aquele que foi nascido rei dos judeus, porque nós vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Então, o que é que a sua estrela está a referir? A sua estrela refere-se à presença instantânea, presente, visão de Cristo. E esta visão presente, instantânea e vivente de Cristo leva-nos à presença íntima e afetuosa e presente de Cristo. Claro que quando os magos fizeram esta pergunta, os escribas imediatamente sabiam onde se voltar para saber onde é que Cristo nasceu. Então voltaram-se a Micaías 5.2, que claramente diz que Cristo ia nascer em Belém. Então os magos saíram da presença e a estrela apareceu-lhes novamente, eles estavam cheios de alegria. Mas depois disso, sabem, os escribas que viram esse versículo deviam ter ficado excitados, entusiasmados, e deviam ter dito, oh, uau, isto é o cumprimento de Micaías 5.2, nós queremos ir com vocês. Mas eles não fizeram isto. Eles não tinham um coração para Cristo. Eles estavam apenas focados na letra das Escrituras do que no espírito das Escrituras. E sabemos que o Herodes também ficou preocupado porque pensou que se Cristo nasceu, ele vai ser o Messias do povo judeu, vai me substituir. Então fez uma coisa horrível. Vocês leem um bocadinho mais tarde e vão ver que ele mandou matar todas as crianças em Belém. Porque ele não queria sequer que Cristo nascesse. Mas louvado seja o Senhor que Deus avisou José num sonho. E José e Maria saíram de Belém antes que a matança acontecesse. Então depois, mais à frente, quando falamos sobre ser uma estrela, Apocalipse 1.20 diz-nos que as sete estrelas e os sete candelabros. Eu vou mencionar só as sete estrelas. Diz que as sete estrelas são os mensageiros das sete igrejas. As sete estrelas são os mensageiros das sete igrejas. Irmãos, temos todos que orar. Senhor, torna-me um mensageiro da igreja. O que é um mensageiro? Neste sentido, o mensageiro é alguém que tem uma mensagem fresca, nova de Deus. Para o povo de Deus e para o povo de Deus. Vamos falar de Cristo. Cristo não é apenas o mensageiro com M maiúscula, mas é a mensagem nova de Deus. Então, nesta reunião, queremos que Ele se dispense a nós com uma mensagem nova de Deus, que nós precisamos sempre. Em Malaquias 2:7, fala do sacerdote. E todos precisamos ser sacerdotes. Diz, porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei. Porque ele é o anjo, que é uma palavra que também pode ser traduzida por mensageiro, do Senhor dos Exércitos. Todos precisamos ser sacerdotes no sacerdócio, de acordo com 2 Pedro 2. E precisamos ser aqueles que estamos cheios de Cristo como a ciência viva do Deus triuno. Precisamos ser cheios de Cristo como a instrução, a lei viva. Para que quando falamos com os outros, falamos Deus como conhecimento e como instrução, como lei, no seu ser, para dentro do ser deles. Vamos ao ponto B, diz os vencedores como as estrelas que brilham são os mensageiros das igrejas, aqueles que são um com Cristo como mensageiro de Deus e que possuem o Cristo atual como uma mensagem viva e nova enviada por Deus ao seu povo. É tão importante para nós orarmos, Senhor, torna-me um dos teus mensageiros. Porquê que é importante? É importante porque se olharem Apocalipse 2 e 3, nas epístolas às sete igrejas, o Senhor não escreve diretamente a cada igreja, mas Ele escreve ao mensageiro de cada igreja. Apocalipse 2:1, peço desculpa, ele diz ao mensageiro da igreja. Isto é João. Ao mensageiro da igreja em Éfeso. Escreve o que eu te digo. Ao mensageiro da igreja em Éfeso. Ao mensageiro da igreja em Esmirna. Ao mensageiro da igreja em Pérgamo. Etc, etc, etc. Sete igrejas. As cartas são escritas ao mensageiro. Em outras palavras, se não houver mensageiro, não vai haver canal. Para o Deus triuno processado se tornar a mensagem nova para o seu povo. Nós precisamos ser os mensageiros do Senhor, como a duplicação de Cristo, como o único mensageiro, para que Ele possa falar em nós e através de nós, como mensageiros às igrejas, para as igrejas, para o edificar das igrejas. Então, irmãos, o que nós vemos aqui é que sem os mensageiros não há epístolas às sete igrejas. Então, como é que isso praticamente se aplica a cada um de nós? Irmãos, aplica-se desta forma. Claro que de outras formas, mas quando nós vamos a uma reunião profetizar, levem sempre, tornem essa reunião como uma reunião muito importante. Esta questão do profetizar é uma parte enorme da maneira ordenada por Deus. Em 1 Coríntios 14, diz claramente que todos podemos profetizar um de cada vez para todos aprenderem e todos serem encorajados. Isto é o versículo 31. Depois do versículo 4a, o que fala em outra língua edifica-se a si mesmo. Não, o que profetiza, desculpem, o que profetiza edifica a igreja. Como é que a igreja pode ser edificada? Mateus 16, 18, o Senhor diz que eu vou edificar a minha igreja. Mas em 1 Coríntios 14, 4, o Senhor diz que aquele que profetiza edifica a igreja. O que significa que o profetizar é falar o Senhor para as pessoas e falar o Senhor para dentro das pessoas. Isto é como o Senhor edifica a igreja. Ele edifica a igreja através e com aqueles que o falam para os irmãos. Que falam Cristo aos irmãos. Então, quando vamos ler a palavra do reavivamento matinal, cada manhã, precisamos de receber aquelas palavras. Através da oração. Orar de volta ao Senhor. Orar o ministério. Que traz as riquezas a cada... Fazer... Vir àquela reunião de profetizar com algo preparado no nosso ser. Para compartilhar com os irmãos, para edificar da igreja. Isto é uma coisa, uma grande coisa. Quando vamos à igreja desta forma, nós vamos como um mensageiro da igreja. Alguém que tem uma mensagem nova do Senhor, que é o mensageiro com M maiúsculo. E possuímo-lo como uma mensagem nova de Deus, para o povo de Deus, para o edificar da igreja. Vamos ver agora o ponto C. O C diz que existem dois caminhos para se tornar uma igreja vencedora. Primeiro, por meio da Bíblia e segundo, pelo Espírito sete vezes intensificado. E o ponto 1 diz, temos ainda mais firme a palavra profética, à qual fazeis bem em estar atentos, como a uma lâmpada que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da manhã nasça em vosso coração. Irmãos, quando este versículo diz que fala da palavra profética, não está a referir à palavra no sentido estrito de profecia, predizer o futuro. O que está a dizer é que a palavra de Deus, a palavra toda de Deus é profética. Todos os 66 livros da Bíblia, cada versículo é a palavra profética. É a palavra falada ao povo de Deus. Precisamos de orar sobre isso para se tornar a palavra viva e aplicada ao nosso ser, para podermos falar aos irmãos, para o edificar da igreja. Então, vamos ao ponto A. Diz, Pedro comparou a palavra da profecia na Escritura a uma lâmpada que brilha em lugar escuro. Isso indica que, esta era é um lugar escuro na noite escura e todas as pessoas, sabem, Romanos 13, 12 diz, vai alta a noite e vem chegando o dia. Isto é o dia do vir do Senhor, do voltar do Senhor. Despojemo-nos, pois, das obras das trevas e vistamos as armas da luz. Isto é Romanos 13, 12. E Romanos 13, 14... Uns versículos mais abaixo, Paulo diz, revesti-vos o do Senhor Jesus Cristo. Então, vestir as armas da luz é revestir do Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo é as armas da luz para a luta entre o espírito, no nosso espírito e a carne. O que é que significa revestir do Senhor Jesus Cristo? Eu sempre pensei, como é que eu me posso revestir do Senhor Jesus Cristo? Então, Romanos 13, 14, a nota de rodapé, diz-nos claramente o que é. Que significa viver por Cristo, viver Cristo e, portanto, magnificar a Cristo. Então, vamos estar revestidos de Cristo. Não apenas objetivamente como a nossa justiça objetiva, mas subjetivamente como a nossa justiça subjetiva e vivida por nós. Então, colocar, vestir as armas da luz é para a batalha espiritual entre o espírito e a carne. Por isso é que Gálatas 5,16 diz: andai pelo espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O versículo 17 diz: porque o desejo. Estes são opostos entre si, de modo que não façais o que quereis. Vocês antes conseguiam fazer aquilo que queriam, mas agora o Espírito está-vos a restringir. Louvado seja o Senhor por isso, por esta restrição. Precisamos de viver por essa restrição. Então, em 1 João 5,19, diz, deixem-me avançar, diz, todas as pessoas deste mundo estão se movendo e agindo em trevas, no ponto do esboço. Em 1 João 5,19, diz, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Considerem isto, irmãos, o mundo inteiro jaz no maligno. O que significa é que o mundo inteiro está passivamente na esfera do maligno, da influência do maligno, na usurpação do maligno e manipulação do maligno. Louvado seja o Senhor que nós fomos transferidos do mundo para dentro de Cristo. Agora vamos ao ponto B. O B diz, antes do amanhecer do dia da manifestação do Senhor, a estrela da manhã nasce no coração dos crentes. Que são Apocalipse 2. O Senhor diz-nos que uma da recompensa aos vencedores é que ele será a estrela da manhã para eles. Então, antes que o Senhor venha de maneira manifestada, como o sol, em Malaquias, diz que quando ele voltar, ele vai ser o sol da justiça. Mas aqui para os vencedores, antes dessa vinda manifestada, ele vai ser a estrela da manhã. Ele vai ser um prémio especial para eles. Ele vai aparecer-lhes de uma maneira especial e secreta. Sabem que a estrela da manhã aparece antes do nascer do sol. E nós queremos que ele seja a estrela da manhã para nós. Então, antes do amanhecer do dia da manifestação do Senhor, a estrela da manhã nasce no coração dos crentes, que são iluminados e esclarecidos ao darem importância à palavra profética que brilha na Escritura. Se dermos importância à palavra na Bíblia, que brilha como a lâmpada em lugar escuro, teremos o seu amanhecer nos nossos corações para brilhar nas trevas da apostasia que estamos hoje. Então podemos definir apostasia como abandonar da fé de uma pessoa. Isto é, há muitos crentes que abandonaram a fé. Mas nós queremos que o Senhor amanheça nos nossos corações para brilhar nas trevas da apostasia que estamos hoje, antes da sua verdadeira manifestação, como a estrela da manhã. Agora vamos ao ponto 2. Há vários versículos nestes pontos. Eu encorajo-vos a lerem outra vez este esboço e olhem para os versículos, porque não vamos ter tempo de os ler a todos, mas são todos muito importantes. Ponto 2 diz: estas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Louvado seja o Senhor, o nosso Senhor, como os sete Espíritos de Deus. Ele tem os sete Espíritos e tem também as sete estrelas. Ponto A diz: os sete Espíritos são um com as sete estrelas. E as sete. Lembrem-se, estas sete estrelas são os mensageiros das igrejas. Estes sete Espíritos de Deus são um com as sete estrelas, com os mensageiros das igrejas. E as sete estrelas são um com os sete Espíritos. Ponto B diz: os sete Espíritos de Deus capacitam a igreja a ser intensamente viva. e as sete estrelas a capacita a ser intensamente brilhante. Então, irmãos, precisamos ter uma oração em nós todos os dias. Senhor, enche-me contigo mesmo, como o Espírito sete vezes intensificado. Até como aos sete Espíritos de Deus. Enche-me contigo, Senhor, para que eu me torne intensamente viva. Ou vivo. E caso, torna-me uma das tuas estrela brilhante neste universo. Uma duplicação de ti como uma estrela viva. Para que eu seja intensamente brilhante, uma pessoa intensamente brilhante. Se orarmos isto, o Senhor vai a responder a esta oração. Ponto C diz, o Espírito sete vezes intensificado é vivo e nunca pode ser substituído pelas letras mortas do conhecimento. Sabem, 2 Coríntios 3, eu adoro este capítulo, eu não tenho este versículo aqui, mas em 2 Coríntios 3, eu queria mencionar o versículo 3, porque Paulo diz aos Coríntios, vós sois uma carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração de carne. Então, irmãos santos, no pensamento de Paulo, o ministério dele era para produzir cartas vivas de Cristo. Ele disse aos Coríntios, vocês são uma carta viva, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Então, irmãos, o ministério genuíno do Novo Testamento é inscrição no nosso coração com a tinta divina e mística. E esta tinta divina e mística é o Espírito do Deus vivo. E quando esta tinta for inscrita nos nossos corações, aquilo que vai ser lido no nosso coração é o próprio Cristo, como o Espírito do Deus vivo. Quando nos tornamos a letra viva de Cristo, as pessoas vão conseguir ler Cristo no nosso ser, vão conhecer Cristo no nosso ser e como a letra de Cristo vamos expressar Cristo. E Cristo vai poder ser lido por nós, em nós, por outros. Então, se quisermos participar no ministério do Novo Testamento, precisamos ser aqueles que escrevem os outros, os corações das outras pessoas com o Espírito do Deus vivo. Então, se formos para o versículo 6, Paulo diz que Deus nos tornou suficientes como ministros de uma nova aliança, ministros não da letra, mas do Espírito. Nos capacitou. Eu queria parar aqui. O que é um ministro da nova aliança? O ministro da nova aliança é um ministro do Espírito. Isto mostra-nos que a realidade da nova aliança é o Espírito. Que vimos é a tinta divina e mística como o Espírito de Deus vivo, escrita nos nossos corações. Para que as pessoas possam ver e conhecer Cristo no nosso ser. Porque nos tornamos uma letra de Cristo. Somos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. A letra é a palavra escrita de Deus. E claro que precisamos da palavra escrita de Deus, mas só tivermos esta palavra escrita de Deus, isto não chega, não é suficiente. Porque diz, o versículo diz, não somos ministros não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito dá a vida. Por isso é que o Senhor em João 5, 39 e 40 disse aos religiosos, aos opositores, vocês examinais as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam com respeito a mim. Contudo, não quereis vir a mim para teres vida. Irmãos, quando vamos às Escrituras, temos que vir ao Senhor. Até devemos orar uma oração simples. Quando estamos a ler a Bíblia, Senhor Jesus, eu venho a Ti, na Bíblia. Eu venho a Ti porque quero-te ganhar mais como vida. E pelo meu ler da Bíblia. Precisamos de vir ao Senhor quando vamos à Bíblia. E por isso é que recebemos esta palavra por meio de toda a oração. De acordo com Efésios 6, 17 e 18, quando fazemos isto, esta palavra escrita, que em grego é Logos, L-O-G-O-S, torna-se a palavra instantânea e aplicada a nós, que em grego é Rema, R-I-M-A. Esta palavra instantânea aplicada é uma palavra com o vosso nome, com o nosso nome nela. Ou seja, é uma palavra pessoal. O Senhor está a falar com vocês pessoalmente. Essa é a rema. Essa palavra tornou-se o Espírito que dá vida. E isto é o que precisamos. Precisamos converter a informação nesta Bíblia em revelação e na falar instantâneo de Deus a nós, por orarmos, ao orar lermos a palavra, ao orarmos a palavra e recebermos a palavra em espírito e numa atmosfera de oração. Ora, ponto D diz: as sete estrelas são os mensageiros das igrejas. Eles são as pessoas espirituais nas igrejas, os que têm a responsabilidade pelo testemunho de Jesus. Eles devem ser de natureza celestial e devem estar numa posição celestial como estrelas. Agora vamos ao ponto Romano 2. O princípio da restauração do Senhor é visto com Daniel e os seus companheiros. Eu adoro estas palavras exatas, Daniel e os seus companheiros. Quem é que são os seus companheiros? Olhem no parênteses, Ananias, Misael e Azarias. Nós falamos sempre dos seus companheiros de acordo com os nomes babilónios. Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes são nomes de babilónios que Nabucodonosor lhes deu. E vamos ver que são nomes de ídolos. Nabucodonosor queria os identificados com ídolos. Mas, irmãos, santos, se não sabem isto, têm que orar. Nós temos que saber os nomes dos companheiros de Daniel, os originais, os nomes do coração de Deus. Quais é que são os nomes? Ananias, Misael e Azarias. Então Daniel e os seus companheiros foram absolutamente um com Deus na sua vitória sobre as artimanhas de Satanás. Podem ver isso nestes versículos de Daniel. Então vamos pontuar, diz: ao tentar Daniel e os seus companheiros de maneira diabólica, Nabucodonosor mudou os seus nomes, os quais indicavam que eles pertenciam a Deus, para nomes que os faziam um com os ídolos. Olhem o ponto 1. O nome Daniel, que significa Deus é o meu juiz, foi mudado para Beltesazar, que significa o príncipe de Bel, ou o preferido de Bel. O Bel era um ídolo. Era um ídolo. E, novamente, sabem, algo, qualquer coisa que substitui Deus ou a posição de Deus no nosso ser é um ídolo. Mas louvado seja o Senhor por Daniel. Sabem, o meu quarto filho, que é o meu último filho, mais novo, estava em Taipei por um certo determinado período de tempo e quando voltei foi exatamente a tempo para ver o nascimento do meu quarto filho. Então, por alguma razão, sabem, a Ruth e eu tínhamos três filhos e eram homens nesse rapazes por essa altura e por qualquer razão assumimos que esta iria ser uma rapariga. Então tínhamos escolhido o nome de uma rapariga, mas claro que nós devemos ter estado abertos ao Senhor para que quer que fosse acontecer, um rapaz ou uma rapariga, mas estávamos tão focados em ter uma rapariga que só escolhemos o nome de uma rapariga. E então, vejam o que aconteceu, tivemos um rapaz e não tínhamos um nome para ele. Então a Ruth e eu tivemos comunhão e oramos a ver o que é que o Senhor queria que o rapaz se chamasse. E naquela altura eu estava a ler o livro de Daniel. Então eu propus à Ruth. Olha, estou a ler o livro de Daniel. Daniel é maravilhoso. Que tal chamarmos-lhe Daniel? E ela disse, amém. Então este é o nome do nosso filho. Ele chama-se Daniel. Significa Jesus, Deus é meu juiz. O que é que significa? Que queremos que Deus seja aquele que julga algo no nosso, qualquer coisa no nosso ser que não o satisfaz. Não. Ponto 2 diz, o nome Ananias, que significa Yah, que é curto para Jeová, deu graciosamente, ou o favorecido de Jah, o favorecido de Jeová. Não querem ser o favorecido de Jeová, do Senhor? Não querem ser uma pessoa que foi dada graciosamente por Deus, Jeová, ao povo de Deus? Claro que sim. Mas o seu nome foi mudado para Sadraque, que significa iluminado pelo Deus Sol. Não queremos ser iluminados pelo Deus Sol. E o nome Misael, eu gosto do significado, diz quem é o que Deus é? Quem é o que Deus é? Isso significa que Deus é aquele que é incomparável. Não conseguem descrever. Quem é o que Deus é? O nome dele foi mudado para Mesac, que significa quem pode ser como a deusa Sac. E depois Azarias significa já ajudou. Foi mudado para Abdenego, que significa o servo fiel do Deus Fogo Nego. Mas queremos ser uma pessoa que tem Jeová como a nossa ajuda viva. Então, irmãos, não digam automaticamente os nomes dos companheiros de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes são nomes idólatras. Na nossa consciência subconsciente, temos que ter sempre a sensação e realização e memorizar que os nomes dos companheiros de Daniel são Ananias, Misael e Azarias. Encorajo-vos, especialmente aos jovens, que saibam o que é que os nomes significam intrinsecamente. Agora, o ponto B diz, e começando pelo ponto B, vamos ver 6 casos em Daniel 1 a 6 que mostram o que a economia de Deus é e como é que pode ser levada a cabo. Então há 6 casos como ilustrações. O primeiro caso é no B, Daniel e os seus companheiros foram vitoriosos sobre a dieta demoníaca. Um deles, a tentação diabólica de Nabucodonosor foi primeiro seduzir os 4 jovens brilhantes, descendentes dos eleitos de Deus, que foram vencidos. Daniel e os seus 3 companheiros a serem contaminados, fazendo-os partilharem da sua comida impura, comida oferecida a ídolos. 2 diz, para Daniel e os seus companheiros, comer aquela comida seria comer contaminação. Envolver-se com ídolos e então tornar-se um com Satanás. Lembrem-se sempre que até há este provérbio no mundo que tornamos aquilo que comemos. Isso é verdade. Se comerem Cristo, como a vossa comida espiritual, vão se tornar Cristo. Em vida e natureza, mas não na deidade. Agora, Vamos ao ponto 3. 3 diz, quando Daniel e os seus companheiros recusaram-se a comer a comida impura de Nabucodonosor e escolheram comer legumes em seu lugar. Em princípio, eles rejeitaram a árvore do conhecimento do bem e do mal e tomaram a árvore da vida, que fez com que eles se tornassem um com Deus. Vou só dizer isto. Temos que avançar. Encorajo-vos a olhar a estes versículos, a lerem estes versículos. 4 diz, restauração do Senhor é a restauração de comer Jesus para a edificação da igreja. Podemos definir a restauração do Senhor de tantos ângulos. Este é um ângulo precioso. A restauração do Senhor é a restauração do comer Jesus para a edificação da igreja. Não é maravilhoso? Santos, precisamos de comer Jesus todos os dias como a nossa comida espiritual para que a igreja possa ser edificada. Esta é a restauração do Senhor. Então vemos no ministério completo de Cristo, nos evangelhos, ele está no estágio da encarnação. Atos e nas epístolas está no estágio da inclusão, que tem a ver com o Espírito todo inclusivo. E em Apocalipse está no estágio de intensificação, que tem a... significa que ele é o Espírito 7 vezes intensificado. Então, neste terceiro estágio, o que vemos é a intensificação do Deus triuno para trazer a igreja degradada de volta ao desfruto de si mesmo, como a árvore da vida, o maná escondido e a festa para a finalização da economia eterna de Deus, consumação. A árvore da vida é mencionada na Epístola de Efésios, o maná em Pérgamos, e a festa é mencionada na Epístola em Laodicea, o maná escondido em Pérgamos. O Senhor quer nos trazer de volta ao desfruto de Cristo e à árvore da vida, como ao maná escondido e a festa para a consumação da sua economia eterna. Gênesis 2.9 diz claramente que a árvore da vida é boa para alimento, boa para comida. Temos aquele hino no nosso hinário, no suplemento, que Deus é bom para comida. Quando eu primeiro vim para a vida da igreja e os irmãos estavam a cantar isso, Deus é bom para comida, tinha um nó na minha garganta que não conseguia dizer estas palavras. E eu disse, Senhor, eu não sabia o que era a igreja naquela altura, não tinha a visão da igreja. Mas eu disse, Senhor, eu sei que estas pessoas te amam mesmo, realmente. Mas eu acho que elas foram um bocadinho longe demais ao dizerem isto. Mas essa música é absolutamente escritural. Porque Gênesis 2.9 diz que Deus, como a árvore da vida, é boa para comida. Então, a restauração do Senhor é restaurar o comer de Jesus para a edificação da igreja. E comer Jesus como a comida espiritual. 5 diz, podemos comer Jesus ao comer as suas palavras e sendo cuidadosos em contactar e estar com os que de coração puro o invocam. Jeremias 15.16 diz, quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. E elas são a minha alegria e o meu júbilo. Tornaram-se a minha alegria e o meu júbilo do meu coração. Irmãos, considerem, amanhã, eu espero que vocês passem tempo com o Senhor. Depois de passarem tempo com o Senhor na palavra, essa palavra tornou-se a alegria e o júbilo do vosso coração? Se sim, se não se tornou a alegria e o júbilo, então vocês só se foram, passaram por uma coisa mecânica. Nós precisamos de orar a palavra, na palavra, orarmos-nos para dentro da palavra, para que ela se torne a alegria e o nosso júbilo. E relacionado com a nossa companhia, 1 Coríntios 15, 33, diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Provérbios 13, 12 diz que andas com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Então, por que eu estou a falar destes dois versículos? Porque é uma outra forma de tomarmos o Senhor como a nossa comida espiritual. É contactar as pessoas apropriadas. Porquê? Esta é a razão. Comer é contactar as coisas que estão fora de nós e recebê-las para dentro de nós, com o resultado de que se tornem a constituição interna. Então, não só contactamos a palavra fora de nós e recebemos-la para dentro de nós, mas também contactamos as pessoas apropriadas. Contactamos os sábios. E se contactarmos os sábios, a sabedoria deles vai ser recebida dentro de nós. E vai se tornar a nossa constituição interna. Cristo vai se tornar a nossa constituição. Então vamos ao próximo caso. Ponto C, diz: Daniel e os seus companheiros foram vitoriosos sobre a cegueira diabólica que impede as pessoas de verem a grande estátua humana e a pedra que esmiuça como a história divina na história humana. Então, conseguimos ver isto em Daniel 2. Em Daniel capítulo 2, Nabucodonosor teve um sonho, ficou aterrorizado, ficou tão perturbado, mas ele não conseguia lembrar-se daquilo que sonhou. Ele convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos, e chamou-os e disse-lhe: digam-me o meu sonho e a sua interpretação. E eles disseram: oh rei, conta-nos o sonho e nós vamos interpretar-te. E ele disse: não, se eu fizer isso, não posso confiar na vossa interpretação. Eu quero que vocês me digam aquilo que eu sonhei. E a interpretação. Eles disseram: nenhum ser humano pode fazer isso. Então o rei estava tão chateado que ia matá-los a todos, que incluía Daniel e os seus companheiros. Então, eu adoro o que o Daniel 2 diz, é que Daniel foi ter com os seus companheiros e contou-lhes a situação. Eles oraram e o Senhor revelou-lhes a interpretação da imagem, com a interpretação intrínseca. Então Daniel foi falar com o Nabucodonosor e disse-lhe: há um Deus no céu que revela mistérios. E ele deu a conhecer ao rei o que vai acontecer nos últimos dias. Então, se entrarmos neste sonho e na interpretação, vamos ter um conhecimento daquilo que vai acontecer nos últimos dias. Esta grande estátua humana significa a totalidade do governo humano, que tem a ver com a história humana. Então, a cabeça de ouro significa o Império Babilónio. O prata, o Império Medo-Persa. O abdômen e as coxas de bronze, quer dizer o Império Greco e Macedónio, debaixo de Alexandre Grande. E o ferro e o barro, os pés, significam o Império Romano. E nos pés, porque são parte barro, parte ferro, significa que é parte autocracia e parte democracia. E os 10 dedos, se lerem o livro do Apocalipse cuidadosamente, vão ver que os 10 dedos significam os últimos 10 reis debaixo do domínio do anticristo. O que acontece em Daniel 2 é que esta vem uma pedra E esta pedra foi cortada sem auxílio de mãos. E esta pedra não é só Cristo, mas é Cristo com os seus vencedores. É Cristo unido, mesclado, incorporado com os vencedores. Como a noiva vencedora. Cristo nos vencedores. Unido, mesclado, incorporado com a noiva. Vai descer dos céus. Vai desmiuçar a imagem. E depois o ferro barra... O ferro, bronze, barra, prata e ouro vão ser esmigalhados. E o vento vai levar o restante para que não haja nem um bocadinho a sobrar. Isto significa que Deus vai aniquilar o governo humano, vai instituir o governo dele na terra. E essa rocha, essa pedra, vai se tornar uma grande montanha, que é o reino de Deus, vai encher a terra. O versículo 44 e 45 em Daniel 2 diz-nos que o Deus dos céus estabelecerá um reino, que é essa montanha que jamais será destruída e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Pronto, só vou dizer isso. Há bastantes outros versículos muito significativos, mas vamos voltar-nos para o ponto 2. Ponto 2 diz: Cristo produz a sua noiva como a sua nova criação por meio do crescimento, transformação e maturidade. Portanto, existe a necessidade urgente de maturidade. Hebreus 6.1 diz, o Senhor diz-nos, deixemo-nos levar à maturidade. Uma tradução que o irmão Lee cultou diz, significa que temos que nos cooperar com o Senhor, que nos leva à maturidade. Temos que perceber que maturidade é o último estágio de transformação. O que é a transformação? Transformação é ser mudado metabolicamente na nossa vida natural. Enquanto maturidade é ser enchido com a vida divina que nos muda. Maturidade é o último estágio de transformação que é transformado metabolicamente na nossa vida natural até sermos cheios da vida divina que nos muda. Isso significa que chegamos a um estágio de maturidade. Quando chegamos a esse estágio, ou esse estado, podemos ser pessoas que abençoam outros com o Deus triuno. Podemos abençoar outros com a Trindade Divina e no dispensar divino de si mesmo às pessoas. Então, o que é a bênção? A bênção é o transbordar de vida. Agora vamos ao ponto 3. Cristo como pedra viva e preciosa, pedra de fundamento, pedra angular e pedra de remate do edifício de Deus, nos infunde consigo mesmo como preciosidade para nos transformar em pedras vivas e preciosas para o seu edifício. Lembram-se que falamos em 1 Pedro 2 que diz-nos que Cristo é preciosidade para os crentes. Nós queremos que Ele seja dispensado dentro de nós para nos tornar como Daniel, um homem de preciosidade. Vamos voltar-nos a dia, ponto D, o próximo ponto ilustrativo que nos mostra o que é a economia de Deus e como é que a economia pode ser levada a cabo. Ponto 3 diz que Daniel e os seus companheiros foram vitoriosos sobre a sedução da adoração a ídolos. Um diz, o que não é o Deus verdadeiro em nosso espírito regenerado é um ídolo que substitui Deus. O que não está no espírito nem é do espírito é um ídolo. Sabem, é incrível, não pensaríamos isto no nosso homem natural. Mas o último versículo em 1 João 5:21 diz que meus filhos guardem-se dos ídolos. E como eu compartilhei na mensagem anterior, em Ezequiel 14:3, o Senhor diz a Ezequiel: filho do homem, estas pessoas guardaram ídolos no seu coração. Isto mostra que os ídolos que o Senhor estava a falar a Ezequiel e em João não eram coisas externas, embora possam ser coisas externas, mas eram ídolos internos. Eram substitutos de Deus. Algo que estimamos mais elevado que a Deus. Algo que substitui Deus. Que não é no espírito nem do espírito. Então, ponto 2 diz: o inimigo do corpo é o ego, que substitui Deus pelo seu interesse. Então, veem que o ego pode ser um ídolo. O nosso ego pode ser um ídolo que substitui Deus. Então, o inimigo do corpo é o ego, que substitui Deus pelo seu interesse, exaltação, glória, beleza e força próprios. No corpo e para o corpo, negamos o ego e não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. Isto é 2 Coríntios 4, 5. Eu oro sobre isto frequentemente e espero que vocês também orem. Quando tomem conta de pessoas, por favor, orem: Senhor, salva-me de me pregar a mim mesmo. Eu quero pregar Cristo Jesus como Senhor a todos com quem eu falo. Eu ainda adicionaria um versículo aqui, quando eu falo do ego a substituir Deus e que pode se tornar um ídolo, em Levítico 14, 9, fala sobre o limpar do leproso. E diz-nos que para o leproso ser limpo, ele tem que rapar o cabelo, o seu pelo. Mas não fala apenas do rapar o pelo de uma maneira geral, mas fala especificamente da cabeça, rapar a cabeça, a barba, as sobrancelhas e rapar todo o outro pelo, todo o pelo do corpo. E porquê que Levítico 14, 9 fala disto de uma maneira tão particular, tão peculiar? Porque estes aspectos são aspectos do ego. O cabelo da cabeça significa glória. Nas sobrancelhas significa beleza. Beleza própria. Na barba, exaltação própria. E no corpo significa força própria e habilidade própria, natural. E precisa, todos estes aspectos precisam ser rapados pela lâmina da cruz. E louvado seja o Senhor que a cruz está no espírito composto, todo inclusivo. Quando desfrutamos deste espírito todo inclusivo, a eficácia da morte de Cristo torna-se uma lâmina que rapa a nossa glória própria, beleza própria, força própria, a exaltação e interesse próprios e a nossa habilidade natural. Quando isto acontece, quando não temos nada, quando não somos nada, então vamos estar limpos da nossa lepra. E a lepra é um sinal grande de rebelião contra Deus. Quando estamos no ego, estamos em rebelião contra Deus. Nós queremos rejeitar o nosso ego, exercitar o nosso espírito e viver por uma outra vida, que é a vida de Cristo. É Cristo. Quando negamos o ego e não pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus como Senhor. O ego é uma coisa terrível. Temos a nossa honra própria. Às vezes pode haver um crente novo e às vezes ele pode dizer alguma coisa e não sabe que vocês estiveram na igreja há tantos anos. estão na vida da igreja há tantos anos e dizem: irmão, você precisa de voltar-se ao seu espírito, e nós, você fica ofendido. E pode-lhe dizer: não sabes há quanto tempo é que eu já não estou na vida da igreja, na restauração do Senhor? O que é que isso significa? Isso é exaltação, é a nossa barba precisa ser rapada. Nós temos exaltação própria. Sabem? A razão pela qual nós ficamos ofendidos é porque estamos no ego. Sabem, recentemente eu passei por uma situação muito difícil. Não posso dizer muito, porque não quero expor a situação. Sabem que foi difícil para mim ultrapassar esta situação. Mas o Senhor falou-me, 1 Coríntios 6:7. 1 Coríntios 6 é sobre os coríntios estavam a ter processos judiciais uns contra os outros. E a determinada altura, Paulo perguntou: por que não sofreis antes o prejuízo? Por que não sofreis antes a injustiça? Outras palavras, mais vale sermos prejudicados, não é? Tomem a cruz e sejam prejudicados. Desfrutem o Senhor, e nesse desfruto do Senhor está a cruz, que vos vai tornar dispostos a sofrer a injustiça, a sofrer o prejuízo e ganhar mais Deus. De qualquer das formas, eu gostei deste falar do Senhor a mim. Depois, no ponto 3 diz: os companheiros de Daniel tinham um verdadeiro espírito de martírio. Eles se posicionaram pelo Senhor como o único Deus e contra a adoração a ídolos, ao custo das suas vidas, sendo lançados na fornalha de fogo ao comando de Nabucodonosor. Se olharem nas notas de rodapé, em Daniel 3, claro que sabemos que Daniel foi... A nota de rodapé diz que Daniel estava a orar nesta situação. Então Ananias, Misael e Azarias, o Nabucodonosor construiu este ídolo gigante, não é? E queria que toda a gente o adorasse, este ídolo. E os companheiros de Daniel recusaram-se a adorar. E disseram a Nabucodonosor: nosso Deus pode nos libertar se Ele quiser. Mesmo que Ele não nos queira livrar, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Não interessa, tem a ver com Deus. Ele pode livrar-nos. Se Ele não nos quiser livrar, tem a ver com Ele. Mas nós vamos apenas adorar a Ele e a mais ninguém. E Nabucodonosor ficou de furioso, tornou a fornalha 7 vezes mais forte que os homens que os meteram na fornalha de fogo, ficaram queimados eles. Então a fornalha de fogo estava tão quente que queimou as pessoas que carregaram, que levaram, os soldados que levaram os 3 companheiros de Daniel. E quando o próximo ponto diz: quando Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha, ele viu 4 homens andando dentro do fogo. O quarto homem era o Cristo excelente, como o Filho do Homem, que veio estar com os seus 3 vencedores, sofredores e perseguidos, e fazer do fogo um lugar agradável para se passear. Não é maravilhoso, irmãos? Talvez vocês sintam que estão numa fornalha quente de fogo agora, neste preciso momento, mas saibam que não estão sozinhos. Têm que perceber que há um vencedor com um V maiúsculo no vosso espírito. Ele está em vós, e porque ele é Emmanuel, que é Deus connosco, ele não está apenas em vós, mas está em nós, connosco. E Ele está connosco nessa situação da fornalha de fogo. E pela Sua presença, Ele vai tornar essa fornalha de fogo um lugar agradável. Ponto 5 diz: os 3 vencedores não precisaram pedir a Deus que os levassem da fornalha. Cristo, como o Filho do Homem, que é qualificado e capaz de se condoer do povo de Deus em tudo, veio para ser o companheiro deles e cuidar deles nos sofrimentos. por meio da sua presença, tornando santos a sua presença, significa tudo para nós. Pela sua presença, tornando o lugar de sofrimento deles uma situação agradável. Agora vamos ao próximo caso, em Daniel 5, é diz, Daniel e os seus companheiros foram vitoriosos sobre o véu que impede as pessoas de verem o reinar do céu pelo Deus do céu. Agora vamos ver estes pontos e vamos ver o que é que significa. O ponto 1 diz, como aqueles que foram escolhidos por Deus para ser o seu povo, tendo em vista a preeminência de Cristo, estamos sobre o reinar celestial de Deus com o propósito de tornar Cristo preeminente. Mas Nabucodonosor, ele não tomou esta palavra. Então, em Daniel 4... Em Daniel capítulo 4, Nabucodonosor, novamente, ele teve outro sonho, pediu a Daniel para ouvir interpretar. E Daniel disse-lhe, deu-lhe a interpretação. Ele disse ao rei, tu vais tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens, comerás capim como aos bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina, que são realmente 7 semanas, 49 anos. 7 períodos de tempo passarão sobre ti até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Em outras palavras, Nabucodonosor, tu não és o reino sobre o reino dos homens, mas Deus é aquele que é o mais elevado, é o Altíssimo. E ele deu-te a ti o reino de Babilónia. Nem sequer te se tornou teu por ti mesmo. E portanto, Nabucodonosor ouviu esta palavra. E o Daniel terminou ao dizer-lhe, Nabucodonosor, o teu reino voltará a ti quando tu souberes reconheceres que os céus dominam. Isto significa que Deus domina. Nabucodonosor não tomou esta palavra, esqueceu-se desta palavra. E em Daniel 4, 30 a 32, diz que o reino de Nabucodonosor, ele estava a passear no Palácio Real, no terraço, e disse, acaso não é esta a grande Babilónia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? E diz, enquanto as palavras ainda estavam nos lábios, quando veio, nos lábios do rei, veio uma voz do céu que disse, é isto que está decretado quanto a ti, rei Nabucodonosor. A tua autoridade real foi-lhe retirada. E tudo o que estava descrito anteriormente veio a acontecer. A sentença cumpriu-se imediatamente. E até que no final Nabucodonosor exaltou o Deus Altíssimo. E no final do livro diz que ele pode humilhar aqueles que são orgulhosos, aqueles que vivem com arrogância. E nós temos que pedir, Senhor, salva-me do meu orgulho. Há um livro de como ser um ancião e pessoa responsável que diz que o orgulho torna-nos um tolo. Precisamos de orar, Senhor, salva-me do meu orgulho. Depois tem no ponto F, tem uma nova ilustração que fala sobre Daniel e os seus companheiros foram vitoriosos sobre a ignorância a respeito do resultado da licenciosidade perante Deus e do insulto à sua santidade. Isto foi o rei Beltesazar, que era descendente do Beltesazar. Ponto 1 diz que Belsazar ter tomado os utensílios que eram para a adoração de Deus no seu templo santo em Jerusalém e usá-los para a adoração a ídolos foi um insulto à santidade de Deus. Ele deveria ter aprendido a lição. Ele estava a ter uma grande festa. Tinha 1000 pessoas, 1000 dos senhores com ele. Ele teve a audacidade de trazer os vasos que tomaram do templo, as taças, e beberam vinho das taças. As taças que estavam no templo de Deus. Isto foi uma grande ofensa a Deus e uma ofensa à santidade de Deus. Então depois diz que o Belsazar deveria ter aprendido a lição da experiência, devia ter aprendido a lição com a experiência de Nabucodonosor. No entanto, ele não aprendeu a lição e como resultado sofreu. Irmãos, precisamos de aprender a lição espiritual com a nossa história. Temos uma lição, temos uma história não apenas geral em termos de história da igreja, mas também da versão da restauração do Senhor. E temos que aprender com os erros feitos na nossa história. Como o Belsazar, ele não aprendeu com os erros de Nabucodonosor. Então, quando eles estavam com esta festa, enquanto estavam a beber dos vasos da casa de Deus, diz no versículo 5. De repente, apareceram dedos de uma mão humana que começaram a escrever no reboço da parede, na parte mais iluminada do palácio real. E o rei observou a mão. Ele viu o que é que estava a acontecer. Ele viu a mão. Enquanto ela escrevia, o rosto ficou, ele ficou tão cheio de medo que o versículo 6 diz que o rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as pernas vacilaram. Isto é uma pessoa que está aterrorizada. Então, o que é que ele fez? Ele chamou aos gritos, chamou Daniel. E Daniel interpretou. E ele disse que a escritura na parede, que não consigo pronunciar isto direito, mas vocês podem ler os versículos no Daniel 5, 24 a 21, e diz Mané, mané, tekel, parsim. E o que é que isto significa é que Deus contou os teus dias do teu reinado e determinou o seu fim. Este é o significado de mané. Tekel é foste pesado na balança e achado em falta. E parsim é o teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. A razão pela qual parsim é mencionado depois de tekel é porque parsim ou peres é o plural de medos e persas. É o plural, desculpem, de Peres, que é o teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Irmãos, aqui tem algo incrível. Daniel interpretou isto e disse o teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Agora ouçam. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos Babilónios, foi morto. Naquela mesma noite. E Dário, o Medo, apoderou-se do reino, com a idade de 62 anos. Noutras palavras, porque Belsazar não aprendeu a lição dos ancestrais espirituais Nabucodonosor e estava numa situação de licenciosidade, que foi um insulto à santidade de Deus, na mesma noite, a história mundial mudou. Na mesma noite, a história do mundo mudou. Porque Belsazar foi morto, o rei da Caldeia. E a Babilónia deixou de ser um governo predominante no mundo, na Terra, mas passou a ser o Império Medo-Persa, que foi o predominante, o mais importante. E o Dários recebeu o reinado. O 2 diz, isto era quando eles estavam a tentar encontrar uma maneira de resolver esta interpretação, O 2 diz, espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis, se acharam neste Daniel. Isto é a mãe do Belsazar que disse a Belsazar isto. E Daniel disse a Belsazar, tu, Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto. Sabias isto tudo sobre Nabucodonosor. Agora vou só ler o versículo 20, o último versículo, e diz, Daniel disse, mas o Deus no qual, nas quais mãos está o teu respirar, tu não honraste. Santo, o nosso vida está nas mãos do Senhor. Porque as nossas vidas estão na mão do Senhor, o nosso caminho é de Deus, nós temos que honrá-lo. Honramos Deus do óleo, azeite na videira. O azeite é o Espírito. E nós honramos o Senhor ao viver no Espírito, no nosso Espírito. A maneira de honrar o homem é ministrar o Espírito neles. Então precisamos de andar no Espírito e ministrar o Espírito aos homens, para honrar os homens. E agora no ponto G, outro ponto ilustrativo que diz, Daniel e os seus companheiros foram vitoriosos sobre a subtileza que proibia a fidelidade dos vencedores na adoração a Deus. Isto aconteceu por ciúmes. O rei tinha pessoas que tinham determinada responsabilidade e eles tinham ciúmes de Daniel. Daniel era um ótimo governador. E eles não conseguiam arranjar nada com que o acusar. Então eles pensaram, se conseguirem arranjar alguma coisa com que o acusar, terá que ter a ver com a religião de Daniel. Então eles persuadiram o rei a fazer um decreto-lei que dissesse que qualquer pessoa que fizesse uma petição a algum homem ou a algum outro deus além do rei, que teriam que ser metidos na cova dos leões. Atirados à cova dos leões. Se fôssemos nós, provavelmente íamos pensar, vamos tirar umas férias durante 30 dias, é melhor não fazer orações e passar 30 dias recomeçamos. Mas Daniel não fez isto. Diz que quando Daniel soube que o decreto-lei foi assinado, ele foi à sua casa, no quarto, onde tinha a janela virada para Jerusalém, e 3 vezes por dia orou a Deus. 3 vezes por dia ajoelhou-se e orava agradecendo ao seu Deus, porque sempre costumava fazer isto. No, por outras palavras, ele orou ao custo da sua vida. Ele não quis saber do decreto-lei e foi orar com as janelas direcionadas para Jerusalém. Que significa que ele orava direcionado para os interesses de Deus, que é a Nova Jerusalém no Novo Testamento. Santos, um sinal de uma pessoa que é uma pessoa de oração é que essa pessoa é uma pessoa agradecida. Se a pessoa for uma pessoa agradecida, significa que é uma pessoa de oração. Depois, ponto 1, diz, o centro da Daniel 6 é a oração do homem para levar a cabo a economia de Deus. As orações do homem são como os trilhos que abrem caminho para o mover de Deus avançar. Não há outra maneira de trazer a economia de Deus à plenitude e cumprimento, exceto por meio de oração. Esse é o segredo deste capítulo, que é Daniel 6. 2 diz, Daniel orou com as suas janelas abertas para o lado de Jerusalém. Por meio da sua oração com graça, Deus levou Israel de volta à terra dos seus pais. que era a terra de Canaã, a boa terra. Ponto 3, quote é Daniel 6.10, que eu já vos li, a dizer que Daniel orava 3 vezes por dia. E o 4 diz, Deus escutará as nossas orações quando elas forem voltadas para Cristo, que é tipificado pela Terra Santa, para o Reino de Deus, tipificado pela Cidade Santa, e para a Casa de Deus, tipificada pelo Templo Santo, como alvo da economia eterna de Deus. Então, 1 de Reis 8, 48 e 49, diz-nos para orarmos para Deus, direcionadas à terra, direcionados à cidade e direcionados ao templo. A terra significa o Cristo, todo inclusivo. A cidade significa o... A Cidade Santa significa o Reino de Deus. E a Casa de Deus, tipificada pelo Templo Santo. Então, quando oramos, se orarmos por uma pessoa, não direcionem as orações para essa pessoa, mas direcionem as orações aos interesses de Deus. As vossas orações devem ser sempre direcionadas a Cristo, o Reino de Deus e a Casa de Deus, como objetivo da economia de Deus. Claro que precisamos de orar uns pelos outros, mas não direcionem as vossas orações a nenhuma pessoa. Direcionem, sim, aos interesses de Deus para essa pessoa, relacionados a essa pessoa. Então, novamente, as nossas orações devem ser sempre direcionadas a Cristo e a Igreja como ao conteúdo da economia eterna de Deus. Cristo tipificado pela Terra Santa, o Reino de Deus tipificado pela Cidade Santa e a Casa de Deus tipificada pelo Templo Santo, como ao alvo da economia eterna de Deus. Então, santos, perdoem-me, eu passei um bocadinho do tempo, mas acho que isto é uma é tremendamente maravilhoso, que em Daniel 1 a 6 vemos a vitória dos vencedores vista com Daniel e os seus companheiros. E santos, neste esboço particular, eu queria ter a certeza que vocês apanham estes 3 pontos importantes. O primeiro é, como é que Daniel 12.3 pode ser cumprido com cada um na igreja local a ser uma estrela brilhante? Isto é ponto romano 1. Ponto 2, qual é o significado dos nomes dos companheiros de Daniel? Nós falamos sobre isto. Ponto 3, como é que os casos em Daniel 1 mostram como ilustrações o que a economia de Deus é? E como é que a economia de Deus pode ser levada a cabo? Se conseguirem responder estas 3 questões, vão ter o significado intrínseco da mensagem 3. Ok, eu vou parar aqui e vou dizer louvado seja o Senhor para todos os vossos santos a verem a mensagem. Louvado seja o Senhor, agradeço ao Senhor pela vitória dos crentes vista em Daniel e os seus companheiros.